UOL Flamengo.
Patrocínio Brahma. Bramosidade, cremosidade que só a Brahma tem. E lubrificantes Móbil. Se tem movimento, tem Móbil.
Olá, boa noite, bem-vindos à live do Flamengo no UOL, que você pode assistir no próprio UOL, no YouTube, no Facebook e nas plataformas de podcast. Flamengo empatou com o Grêmio em 2-2, jogando com o time reserva, e ficou um certo gosto de frustração, né? Se tivesse dito, olha, vai empatar com o time reserva, não sei, não pareceria nada demais. Só que o Flamengo conseguiu fazer 2-0 no time do Grêmio, que ainda teve um jogador expulso. Pois, apesar disso, o Flamengo recuou. O Renato Gaúcho, que, ao meu ver, teve uma série de decisões, no mínimo, questionáveis na escalação e nas substituições, resolveu botar, por exemplo, o Pires da Mota e tirar o Vitinho, que tinha feito os dois gols do Flamengo. Então saiu o Vitinho para entrar o Pires da Mota. Resultado, o Grêmio foi todo para o ataque, fazendo 2-2, e o Flamengo deixou escapar uma vitória que, pelo menos em termos matemáticos, o mantaria e poderia mantê-lo numa situação melhor no Campeonato Brasileiro, já que o Palmeiras e o Atlético Mineiro estão empatando nesse momento, né? Pode ser até que o Atlético ainda vire, mas se o Palmeiras e o Atlético Mineiro empatarem, se o Flamengo tivesse vencido, a diferença de 8 teria caído para 6, né? Mas a sensação que eu, pelo menos, fiquei é que o Renato Gaúcho não estava muito afim de ganhar esse jogo de hoje. Algumas cenas bastante complicadas, né? Cortez vai bater um lateral e Renato fica ali, os dois conversando. Tudo bem, foi de jogador dele, mas, pelo amor de Deus, naquele momento é adversário, não é para ficar batendo papinho, né? E várias outras escalações, estapafúrdias, né? René em vez do Ramon, Rodinei em vez do Mateuzinho, o Gustavo Henrique, que era o melhor zagueiro, ele tira no intervalo e bota o Bruno Viana. Olha, eu não gosto de fazer acusações levianas, não vou fazer agora, mas que foram coisas estranhas, pelo menos foram estranhas. E o resultado é que o Flamengo deixou escapar 3 pontos que estavam no bolso, né? Para não dizer que foi tudo, para dizer que pelo menos teve de bom a volta do Arrascaeta e a volta do Pedro. A Arrascaeta entrou mais cedo, o Pedro entrou um pouco depois, mas os dois se movimentaram com bastante desenvoltura, bastante naturalidade. Então, a sensação que eu tenho é que essa é a grande boa do Flamengo, pensando na final da Libertadores, né? Boa noite, André Rocha. Como é que você viu esse jogo, esse empate aí?
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. É difícil avaliar qualquer coisa, né? O último jogo antes da Libertadores e com o time já fora da disputa, né? É diferente do de 2019, que o time era o líder, né? Então, o jogo em Porto Alegre antes de viajar para Lima, né? Para decidir a Libertadores com o River Plate, era um jogo que valia muito, né? Todos os jogos valiam muito, né? E esse, assim, o Flamengo já tinha meio que jogado a toalha, tratado o brasileiro como preparação. O problema é que o Atlético, né, que tantos querem ficar comparando com o Flamengo do Jorge Jesus e que é um timaço e tá se enrolando com o Palmeiras reserva. Deve ganhar porque, enfim, ganhou 30 minutos a mais. Por que não jogaram no mesmo horário hoje? São perguntas, assim, que se deve... né, que deveriam ser feitas, né? Por que está jogando com meia hora de vantagem, né, sabendo o resultado do Flamengo? Estava vendo aqui, acompanhando o jogo no online aqui, no tempo real, e vinha a informação de que o Diego Costa estava informando lá os jogadores, o Flamengo empatou. Deveriam ter jogado no mesmo dia, né? No mesmo dia não, no mesmo horário, né? Era o mínimo que se devia fazer, né? Mas enfim, isso não importa mais. E exatamente por não importar, é que a coisa foi conduzida como foi, né? Difícil imaginar, primeiro difícil entender porque que o Mateuzinho tá fora, mas sei lá, vai o Renato agora na coletiva falar que ele sentiu alguma coisa no treino, ou o Isla sentiu e o Mateuzinho tá de sobreaviso. Então, quer dizer, a final da Libertadores relativiza tudo. Porque, assim, escalar o Rodinei para marcar o Ferreirinha é, assim, é uma irresponsabilidade, porque o Rodinei está sendo escalado de ponta, não é à toa, é porque ele, como lateral, ele é muito fraco defensivamente, ele é muito frágil, tem muitas fragilidades. Aí o Gustavo Henrique faz um bom primeiro tempo, ele tira o Gustavo Henrique, e bota o Bruno Viana. Realmente é isso que você falou, umas coisas muito estranhas, entendeu? É, que envolvem o Renato, o Flamengo, o Grêmio, né? É um conflito ali, né? Então, é difícil avaliar qualquer coisa nesse jogo por conta de todo esse contexto envolvido da preparação. Realmente, no final, o que vale é isso que você falou. Arrascaeta e Pedro em campo, Arrascaeta mais minutos, com mais desenvoltura, deu um chute ali perigoso no final. Essa é a melhor notícia, é isso que importa, e o resto agora é só pensar no sábado.
É, o Arrascaeta quase fez o gol da vitória, né? Seria o gol, sim, da vitória. Aliás, acho que ele só perdeu aquele gol justamente pela falta de ritmo, pela falta de sequência de jogos, né? Mas deu um passe espetacular de calcanhar ali, que depois acho que foi o João Gomes que se atrapalhou dentro da área, tá? E se não me engano, eu não tenho certeza, mas se não me engano, a invertida de jogo para o Rodinei, que vai dar o lance que origina o gol do Vitinho, o primeiro, é dele, Arrascaeta também. Enfim, foi muito bom ver o Arrascaeta se movimentando, driblando, fazendo passes bastante típicos do seu futebol, do seu talento, né? E o Pedro também. O Pedro tocou pouco na bola, mas correu, entrou, tá? Claro que nos dois casos a gente tem que esperar ainda amanhã, né? Aquela velha história. O cara joga, tá vindo de contusão, tem que esperar como é que o corpo reage amanhã. Mas eu acho que a tendência é que os dois estejam em condições de jogar. Minha dúvida vai ser se o Renato Gaúcho vai colocar o Arrascaeta de início ou se ele vai guardá-lo no banco para jogar menos tempo. Já que se ele começar de início, dificilmente vai ter fôlego para jogar os 90 minutos e principalmente os 120 se for necessário. Então, eu não sei, a minha impressão, é apenas uma impressão, não tenho informação nenhuma, é que ele vai começar com a Arrascaeta no banco. O que você acha, André?
Minha impressão também. Eu acho que o Michael não ficando no banco hoje e o Mateuzinho também, de repente, são até dúvidas do Renato para definir a escalação. Ou o Michael já tem certeza e o Mateuzinho com o Isla fica uma dúvida ali. Enfim, tudo depende, né? O Renato agora pode informar na coletiva que algum dos dois laterais teve problema físico, né? Mas é a impressão que dá, é o Michael começar jogando, né, pela esquerda, Vitor Ribeiro pela direita, o Gabigol, Bruno Henrique como dupla de ataque. A informação que eu tive também era assim, de colegas também, é que essa é a tendência e é o mais natural, né? Um jogo que pode ir para prorrogação, você não vai colocar um jogador já garantido que ele vai jogar só 45 minutos, o Arrascaeta vai jogar um tempo só, né, em boas condições, é mais fácil guardar esse jogador para um outro momento, né? Avaliar como é que está o jogo e tal. Se for se precisar dele para um tudo ou nada, para ir atrás de um empate, e aí se houver um empate para prorrogação, aí ele vai para o sacrifício de 30 minutos, ou o Renato pensa em outra substituição, botar o Vitinho, não sei. Enfim, são possibilidades que ele tem agora, porque ele vai com o elenco completo. Essa é a melhor notícia de todas, a menos que o Pedro ou o Arrascaeta sintam, ou qualquer outro jogador, ele vai com todo mundo, menos o Léo Pereira, que está suspenso. E isso aí, né? Quantas vezes a gente falou aqui nessa live que imaginar isso para o dia 27, depois de todos aqueles problemas, seria um milagre, né? O Flamengo chegar completo. E esse milagre está acontecendo, está há 4 dias desse milagre acontecer e o Flamengo ter time titular, ou os 11 que o Renato escolher, e os outros todos disponíveis no banco, inclusive o Pedro, né, que entrou, e eu achei que até entrou bem para o contexto, participou, fez um pivôzinho, protegeu, lutou, participou normalmente, então ótimo, maravilha.
O que eu lamento é porque vai estar todo mundo lá, o Dream Team, supostamente, vai estar todo lá à disposição, mas não vão estar todos 100% fisicamente, isso é que eu acho uma pena, né, porque o Arrascaeta, obviamente, não vai estar 100%, o Pedro não vai estar 100%, o próprio Bruno Henrique, eu tenho algumas dúvidas se ele vai estar 100%, porque ele voltou a sentir aquele problema no joelho. Enfim, todos vão jogar, mas não é o Flamengo na ponta dos cascos, como foi, por exemplo, em Lima, há 2 anos atrás, né? Há 2 anos atrás o Flamengo estava completo e todo ele em forma, né? Dessa vez nós vamos ter alguns desses titulares recuperados e vão ter que superar isso isso com o... Não é mole você imaginar que o Arrascaeta vai jogar 90 minutos. Não, é impossível imaginar isso, eu não consigo imaginar. Então, por isso mesmo é que eu tenho a impressão que talvez ele comece no banco e o Flamengo comece com aquela formação que tem jogado, que jogou contra o São Paulo, com o Everton Ribeiro mais deslocado para o meio, com o Gabigol vindo um pouco da direita, Bruno Henrique mais centralizado e Michael pela esquerda. A única coisa que eu temo dessa formação, o André, é porque eu acho que o meio-campo do Flamengo fica um pouco desguarnecido, né? E eu não tenho a menor dúvida de que o Abel vai lotar o meio-campo ali o máximo que puder e vai jogar só com o Rony e o Dudu, sendo que o Dudu também marca no meio-campo, né? E o Flamengo, nem Michael, nem Gabigol, nem Bruno Henrique, eles podem até, mas nenhum deles tem que ter isso. Então, eu, sinceramente, temo um pouco por esse início de jogo. O que você acha?
Olha, é uma dificuldade que o Flamengo pode ter, mas num jogo desse, os jogadores têm que procurar colaborar. Gabigol volta ali um pouquinho, Bruno Henrique volta ali um pouquinho para aquela função. O Arrascaeta também não volta tanto para ajudar ali no meio-campo, né? O Bruno Henrique é que volta mais pela esquerda e o Arrascaeta fica um pouquinho mais adiantado ali perto do Gabigol. Bruno Henrique vai ficar mais adiantado, perto do Gabigol, né? No caso, uma dupla ali. Perde um pouco pelo meio, mas ganha pela esquerda, né? Quer dizer que o Bruno Henrique não volta tanto, não ajuda tanto o Felipe Luiz quanto o Michael. O Michael volta muito mais, vai e volta, e numa final de Libertadores vai correr igual um maluco. Então tem essa vantagem. Aí o Everton Ribeiro pode compor um pouquinho mais pelo meio. Dá para fazer compensação ali, né, e ter uma grande vantagem nisso. Se tem uma vantagem nessa escalação, é ter o Bruno Henrique perto do Gabigol, né? Porque se joga, quando o Arrascaeta começa jogando, o Arrascaeta fica mais centralizado perto do Gabigol, o Bruno Henrique tem que fazer a função pela esquerda, e a gente nem sabe se ele está com condições para fazer essa ida e volta. Ele vinha jogando sempre no ataque, entrou contra o Corinthians no ataque, começou contra o São Paulo no ataque. Então, eu acho que acaba compensando, né, um pouco a questão do posicionamento do time ali. E o Everton Ribeiro vai ter que fazer a compensação, como já vinha fazendo, né, fez contra o Internacional, fez contra o próprio São Paulo, de voltar bastante para ajudar o Arão e o Andréas. Eu vejo mais ou menos por aí. O Michael fica, né, volta pela esquerda, e às vezes se movimenta. Eu acho que vai ser muito interessante que ele se movimente. Quando o Flamengo tiver a bola, ele faça uma movimentação que ele até vem fazendo, que ele sai da esquerda, vem para a direita, que aí o Bruno Henrique aparece na esquerda. Então é uma variação. O Everton Ribeiro fica pelo meio, o Michael abre pela direita, o Bruno Henrique fica pela esquerda, para poder exatamente ter mobilidade ali para sair um pouco dessa marcação do Palmeiras, que tendência é jogar com três zagueiros, né? Na final, a meu ver. A gente já falou sobre isso aqui, né? Então, quanto mais mobilidade ali, mas vai ser difícil sair da linha de 5.
Mas eu tenho acompanhado o noticiário de hoje do Palmeiras, né? E a turma que cobre o Palmeiras, né, de vários canais, eles estão meio que achando e insistindo que o Gustavo Scarpa e o Rafael Veiga vão jogar os dois juntos. Entendeu? O que torna o meio-campo do Palmeiras. Quando eu falo da presença do Arrascaeta, a falta que ele faz, é porque não é nem que o Arrascaeta marque muito, mas o Arrascaeta é um jogador de meio-campo. Ele vai estar ali por aquela região também. Os dois volantes, né, o Arão e o Andréas, e você tem mais o Everton e o Arrascaeta circulando sempre ali por aquele setor de meio-campo. Sem o Arrascaeta, fica só o Everton, ficam só três. Tudo bem, está em desvantagem nessa. Claro, ele pode até ter uma atuação como teve contra o São Paulo e de repente meter dois gols em menos de 10 minutos, porque o ataque fica muito forte. Se isso acontecer, maravilha. Mas eu acho que se o jogo continuar se arrastando um pouco mais no 0-0, no placar, tá? Eu acho que o Flamengo pode sentir um pouco de falta desse meio-campo, entendeu? Enfim, mas não tem muita solução. A outra solução seria colocar o Vitinho, né, que também é uma situação meio complicada, né? O Vitinho hoje, para mim, foi um fenômeno. Eu não sei o que você achou do Vitinho, mas eu achei que o Vitinho errou tudo que tentou, mas fez dois gols. Olha só que maluquice. Acho que o André congelou. Então, assim que ele voltar, ele fala aqui sobre a questão do Vitinho, porque eu fiquei impressionado, eu estava irritadíssimo com o Vitinho durante o jogo. O Vitinho estava errando praticamente tudo que ele tentava, todos os passes, todos os chutes, estavam, para mim, na minha opinião, um caos. Mas aí, de repente, você vê como é que é o futebol, duas bolas que sobraram na área, dois gols do Vitinho. Por isso mesmo, eu achei um absurdo a hora que o Renato tirou, porque você não pode tirar do time um jogador que está fazendo seus gols. Você está ganhando por 2-0, teu adversário tem um a menos, e você vai lá e tira o cara que está fazendo os gols. É no mínimo estranho, né? É muito esquisito isso, sinceramente. Agora, pode ser também que ele tenha querido tirar o Vitinho, porque o Vitinho é um dos jogadores importantes do banco. Ele pode também dizer na entrevista coletiva, agora o Renato, que ele tirou o Gustavo Henrique também, porque o Gustavo Henrique já tinha jogado um tempo e ele precisava descansar o Gustavo Henrique, que é, na verdade, o único zagueiro reserva que é confiável do Flamengo, né? Porque não tem o Léo Pereira, vai jogar com Rodrigo Caio e Davi Luiz. Se machucar alguém, quem tem que entrar é o Gustavo Henrique, né? Se tiver que entrar o Bruno Viana, Deus me livre. Mas eu estava dizendo aqui, André, e te perguntei, o Vitinho, para mim, teve uma atuação muito esquisita, né? Porque eu acho que ele jogou muito mal o jogo todo, mas ele fez os dois gols. Então, realmente, eu não entendi. Eu estava dizendo, as possibilidades que eu acho que o Renato pode ter tirado o Vitinho e o próprio Gustavo Henrique foram tipo assim, não, eu vou poupar porque são reservas importantes para a final da Libertadores. Não te pareceu isso?
Sem dúvida. Como é que tá o som aí? Porque eu tive que trocar o fone aqui que deu.
Som tá bom.
Que deu pau.
Som tá bom. Som tá
então,
bom.
Beleza. Então tá vamos bom. Em frente. A impressão que deu foi essa mesmo, né? Que ele. E até porque a gente tem que considerar o seguinte: até pro Gustavo Henrique, pro Vitinho, o pensamento também é na final da Libertadores. Vitinho pode entrar e fazer o gol do título. Ninguém pode garantir que isso não pode acontecer. Gustavo Henrique, no escanteio, pode fazer um gol salvador pro Flamengo. E classificar. Então o jogador sempre pensa nisso. Pô, não vou me machucar aqui, não vou botar meu pé numa dividida, várias divididas. É porque o Grêmio tá num fundo do poço, entendeu? Porque senão era para ter atropelado fisicamente. Se tem torcida no estádio, se o Grêmio tá bem, era para ter atropelado por conta disso. Porque o jogador, todo jogador pensa, titular ou reserva, pensa, não vou botar o pé nessa dividida, porque quarta-feira é um jogo histórico. Isso aqui é um jogo, é o que eu falei, diferente de 2019. 2019 estava valendo título, né? Um título que o Flamengo buscava há tanto tempo. Então o espírito era outro, até a própria motivação do Jorge Jesus em relação ao campeonato era outro comparado com o Renato, né? Que nunca ligou para o Campeonato Brasileiro. Então, e num jogo contra o Grêmio precisando se salvar, enfim, aquilo tudo que você falou, a gente não pode acusar de nada, mas teve muita coisa estranha nesse jogo, mas também pouco importa. Mas é isso, todos os jogadores que potenciais reservas que possam entrar. Pô, imagina o Gustavo Henrique pensando, pô, com o Rodrigo Caio na situação que ele vive se lesionando, eu posso jogar, posso acabar jogando sábado. Então, não vou botar minha perna aqui. Então, substituição natural. Né? Agora, Rodinei e Bruno Viana, ali pelo lado direito contra o Ferreirinha, foi um convite, né?
Não. Olha, eu acho que hoje o Flamengo teve em campo o pior do seu sistema defensivo. Porque no segundo tempo ele tinha Rodinei, Bruno Viana, Léo Pereira, Ramon e botou o Pires da Mota. Realmente, se dissesse o seguinte, olha, você vai escalar o que há de pior na sua defesa.
Só faltou deixar o René, né? Só faltou deixar o René, né?
Exatamente. Exatamente. Ele no final tirou o René e botou o Ramon. Mas, pô, pelo amor de Deus, né? Olha aqui. Temos um superchat aqui do Rony Antônio, dizendo, MP, e o Renato está na instrução do Grêmio e no final dá uma piscadinha. Hoje ele foi ruim demais, ajudou o Grêmio descaradamente. O que você acha? Ô Rony, não dá para garantir, mas eu também achei esquisitíssimo. Eu acho, sinceramente, aquela cena dele com o Cortez é inaceitável. É inaceitável. Ah, não interessa que foi jogador dele, não interessa que o Grêmio... Não, sabe, não é a hora de falar, cara. Naquele momento, ele era o técnico do time adversário. Não tem que ficar de papinho com a mão na boca ali. Eu acho que aquilo ali, sinceramente, olha...
Assim, ô Renato, Flamengo, assim como no 4-2 do Brasileiro, jogo esse ano, mas pelo Brasileiro do ano passado, lembra o Renato, depois do jogo, conversando, tomou de 4-2 do Flamengo e conversando animadamente com Felipe Luiz, com Arão... ali com a mãozinha na boca também, conversando e tal. É prática dele, né? Mas é um negócio estranho, né? É esquisito isso. Principalmente quando você não ganha o jogo, é muito estranho.
Eu acho que depois do jogo... tudo bem, concordo com você, não foi... Mas durante o jogo, aquilo para mim é inaceitável. Eu, se sou dirigente do Flamengo, chamava ele assim, vem cá, cara. Que brincadeira é essa? Você é treinador do Flamengo, como é que você fica de papo, com a mão na boca, com o lateral esquerdo do adversário?
Parecia estar dando instrução, né?
Exatamente, parecia ele estar dizendo o seguinte, olha, vai por ali que nós botamos os caras, um vai fazer o gole. Não, não tem desculpa, sinceramente. É falta, diria a minha avó, é falta de desconfiômetro. Eu espero que na entrevista coletiva façam essa pergunta para ele. Eu quero ver qual é a desculpa que ele vai dar. Porque não tem, sinceramente, não tem justificativa. E com o próprio Mancini, antes do jogo, você viu? Também abraçado, também os dois. O que é isso, gente? Pô, não era um convescote. Era um jogo que valia 3 pontos. Era um jogo que poderia ter feito o Flamengo se aproximar mais do Atlético Mineiro, que está jogando já... Faltam 2 minutos para acabar o jogo, está 2-2. O Flamengo teria descontado 2 pontos do Atlético Mineiro. E depois da final do Libertadores, o Flamengo só tem jogo carne assada. De repente, se o Atlético desse uma tropeçadinha, por que não?
Entendeu? Então, botar uma pressão nas duas últimas rodadas, né?
Claro, claro, claro. Eu sinceramente, hoje eu fiquei muito decepcionado com o Renato. Para não dizer.
Mas foi o padrão, né, Renato? Entendeu? Foi o padrão do Flamengo, o campeonato todo, né? Toda vez que o Atlético dava um mole, o Flamengo não conseguia vencer também, nunca encostava. É o padrão do Flamengo do campeonato. Agora, pelo menos, tem um pouco mais de contexto para justificar isso. Embora tenha essas coisas todas estranhas que a gente já falou aqui. Mas foi isso o campeonato todo. O Atlético tropeçava, o Flamengo tropeçava junto. Por isso que está esses 8 pontos na frente.
Mas eu não estou falando nem do resultado. Eu estou falando da postura, entendeu? A postura dele hoje me irritou bastante. Bastante, sabe? Agarradinho com o Mancini, trocando confidências com a mão na boca, depois dando instrução para o Cortez, depois não vibrando nada nos gols do Flamengo, nada. Ele dava a impressão de que ele estava irritado com os gols do Flamengo.
O Vitinho correu para ele. Isso, né? Passou para o time, porque claro. O Flamengo, depois que fez 2-0, parou de jogar. Simplesmente parou de jogar.
Exatamente. Contra um adversário com um a menos, gente. Era para ter metido uma goleada hoje. Toda a ruindade do Vitor Gabriel, meu Deus do céu, como é ruim o Vitor Gabriel. Como é ruim, ele briga com a bola o tempo todo, entendeu? Apesar disso, ainda mais depois da entrada do Arrascaeta e do Pedro, era para ter metido uma goleada no contra-ataque. E não. O time recuou todo.
Como fez na Copa do Brasil com um a menos, né?
Exatamente, mas na Copa do Brasil ganhou, né? Ganhou.
Era para ter goleado como fez na Copa do Brasil, com isso, um a menos.
Exatamente.
E dessa vez com um a mais não conseguiu.
E pior, no final do jogo a sensação que você tinha era que era o Flamengo que estava com um a menos. E que estava desesperado lá para o jogo acabar. O Borja quase fez um gol no finalzinho. Verdade, o Arrascaeta teve também a sua chance, mas pô... Pelo amor de Deus. No final do jogo virou mesmo briga de rua, né? Como vocês gostam de dizer. Olha aqui, ó. Diz aqui o Rony de novo. Deu agora no Spotify que realmente deu instrução ao Cortez e fez a piscadinha concordando. Mostrou claramente para acabar. Ah, é difícil você garantir que ele estava dando instrução ali, né? Mas é o seguinte, é aquela velha história. A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta.
É isso
então,
aí.
Acho que ele foi muito, mas muito mal hoje mesmo. Se a gente teve uma ótima notícia, que foi para o Flamengo a volta do Arrascaeta e a volta do Pedro, e aparentemente os dois sem sentir lesão, se movimentando com naturalidade, Arrascaeta dando alguns passes bonitos, né, mostrando o talento que tem, o Pedro também correndo, tirando bola até de peito dentro da área do Flamengo, depois indo lá fazer pivô e tudo. Isso era o mais importante de hoje, vamos ser justos, né? Porque pior do que isso, quer dizer, era melhor até perder o jogo e ter certeza que os dois estavam bons, do que de repente ganhar o jogo e você dizer, ih, o Arrascaeta não vai dar, o Pedro não vai dar. Isso era a coisa mais importante. Mas irritou um pouco o jogo ganho, porque a verdade é que mesmo sem jogar bem, o Flamengo não jogou bem para mim em momento nenhum, vamos lembrar que o Grêmio está numa draga infernal, o Grêmio está horroroso, né? E aí, com um a menos, vai buscar esse empate. Ah, eu consegui ficar irritado num jogo que eu tinha jurado que eu não ia me irritar com o resultado. Porque o importante era o Arrascaeta e o Pedro.
É por aí mesmo. É uma situação em que o roteiro do jogo é que incomodou, né? Primeiro tempo parecia que o jogo ia ser aquele rame-rame. Eu sei que a gente ainda vai dar notas, mas o primeiro tempo foi na toada do Diego, né? Foi aquela coisa de girar, demorar, tocar a bola. O Flamengo tinha um contra-ataque. Olha, a bola morria quase sempre no Vitor Gabriel e no Diego. Impressionante. Às vezes não estou nem dizendo que morria porque perdia a bola. Não, morria a chance
de
acelerar a jogada. Morria a jogada porque ele demora um tempão. Teve um contra-ataque que ele saiu correndo aí. Os jogadores ultrapassaram para ele enfiar em profundidade. Ele esperou, deu para o Vitinho na esquerda. Aí é que o Vitinho foi tentar a jogada. Não dá mais para o Diego de volante. Não dá mais. De meia adiantado.
Não dá mais para o Diego. A frase é simplesmente essa: não dá mais para o Diego. Infelizmente, essa é a verdade. Olha aqui, vamos para o intervalo rapidinho e na volta a gente continua com esse papo, com esse tema do Diego e os outros mais. Voltamos já.
Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. Ah, e cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brama, as suas chances dobram. Participe! Confira o regulamento no site.
Beba com moderação.
Os lubrificantes Mobil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Mobil.
Bom, estamos de volta. E aí era isso mesmo que foi bom você ter falado. Gente, o Diego, o Flamengo renovou o contrato do Diego porque a sensação que dá é que ele realmente, ele como volante não dá mais. Eu tinha esperança que como meia ainda pudesse quebrar um galho. Gente, as atuações do Diego são uma, cada uma pior do que a outra. É impressionante. O jogo de hoje foi uma coisa assim assustadora. Todas as bolas que passaram pelo pé dele pararam. Ele não conseguiu dar continuidade a jogada nenhuma. Entendeu? Impressionante. O Diego, infelizmente, é aquele jogador que, de repente, você olha e diz assim, acabou. O melhor que o Flamengo fazia agora era já botá-lo na comissão técnica do novo técnico, de repente. Quem sabe pode vir a ser um bom treinador no futuro. Mas como jogador, eu fiquei com a sensação hoje que simplesmente acabou.
A questão toda é que, na verdade, ele sempre teve essa característica, né? De prender a bola, demorar a tocar, demorar a passar. Só que, com o passar do tempo, né? Ele, a movimentação dele vai ser mais lenta, né? E o jogador já sabe que dificilmente ele vai tocar de primeira. Então, o adversário já chega para tentar desarmar, porque sabe que ele vai dar um, dois, três toques na bola antes de passar. Né? Ele demora muito para circular a bola, ele precisa ter estímulo, como tinha do Jorge Jesus e tal, para soltar logo a bola. Né? Então, e eu acho também que é aquela coisa, de repente, ano que vem ele possa, nesse último ano de contrato, ser mais útil jogando menos minutos. Né? Porque é bom lembrar, ele perdeu a vaga só quando o Andrés ganhou ritmo de jogo e virou o titular ali com o Arão. Porque ele era o titular com o Rogério Ceni de volante, e depois com o Renato nos primeiros jogos, ele também era o titular, Arão e ele. Então ele jogou demais em termos de minutos no ano. Então, de repente, ele sendo mais poupado no ano que vem, jogando com menos frequência, embora eu acho que, de repente, no Carioca ele vai acabar jogando muito tempo também, né? E isso aí foi o que equilibrou um pouco também, porque e como ele era titular, ele voltou depois e tal, de repente pode ser que ele entre nesse time reserva do Carioca, que vai disputar o Carioca, né? Alguns jogos ou muitos ano que vem. de repente vai acabar tendo muito tempo em campo também, né? E não é o ideal pro Diego, que ele tenha muito tempo em campo. Inclusive, o Flamengo tem que ir ao mercado para buscar esse meia. Não precisa ser um meia do mesmo nível do Arrascaeta, mas tem que ter as características de um meia que arme o jogo, que organize, que chegue na frente, entendeu? Não precisa ser o cara do nível dele, mas me procura no mercado argentino, uruguaio, alguém com características parecidas para poder usar o Arrascaeta, para poder usar quando o Arrascaeta não estiver disponível. E não o Diego, como aconteceu hoje. O Diego já viu que não acrescenta nada.
Olha aqui, acabou o Palmeiras e Atlético Mineiro, né? 2-2. Um resultado que eu acho que até, de uma certa maneira, melhora o astral do Palmeiras para a final.
Melhora.
Palmeiras vinha de um 3-0, de três derrotas consecutivas. Hoje com um time reserva, mas jogou com muita disposição, mostrou muita vontade. Teve na frente do placar duas vezes. Fez 1-0, tomou 1-1, fez 2-1, o Atlético foi buscar o 2-2, mas o Palmeiras, que eu acho que, por exemplo, se tivesse levado uma sacolada do Atlético hoje, chegaria meio de crista baixa em Montevidéu. Eu acho que esse empate hoje, da maneira como foi o jogo e da maneira como o Palmeiras lutou, melhora bastante o ânimo da turma do Abel Ferreira. O que você acha? Não acha?
Era o mínimo, né? Era o mínimo também, né, Renato? Depois do que aconteceu em casa contra o São Paulo, né? Era o mínimo que poderia fazer, era deixar tudo em campo, reservas, né? Nesse jogo contra o Atlético Mineiro, né? Então, não tinha muito o que fazer. Podia até perder o jogo, porque é o líder do campeonato e tal, mas não sem luta, né? Como foi contra o São Paulo. Aquela atuação contra o São Paulo foi um negócio para desesperar qualquer, né? A gente entende a nossa rivalidade aqui do Flamengo com os nossos, né, co-irmãos aqui do Rio de Janeiro. É a mesma coisa lá, né? Não dá para afinar num jogo em casa com a chance de afundar o rival que te tirou o título estadual, e o Palmeiras fazer aquela partida ridícula, né? Então, assim, era normal que isso acontecesse hoje. Mas nada disso, eu acho que conta um pouco, mas sábado é outra história, é um universo paralelo, é um mundo paralelo, jogo único e tal. O que acontecer ali é que vai, digamos assim, ditar o ritmo e os ânimos e os humores do que vai acontecer na final.
Eu concordo com você que é outra coisa, mas sempre melhora um pouco o astral, sempre melhora. O Flamengo, por exemplo, melhorou muito o astral, graças às últimas 4 vitórias e quase emenda a quinta hoje, né? Astral, melhor o astral dos reservas, que eventualmente podem entrar, entendeu? Hoje, por exemplo, Gabriel Veron jogou bem. O Veron é um jogador que eu não entendo como é que não é mais usado no Palmeiras, né? Ele era o melhor de todos esses garotos aí. O craque era o Gabriel Veron. Tudo bem, ele tem problema de contusão, tá? Mas ele já está há algum tempo liberado para jogar e não tem sido muito utilizado. O André, ainda que tenha sido time reserva, vamos dar as notinhas aí para não fugir a regra? Vamos lá. Então, Hugo Neneca, o que você achou do Hugo hoje?
Não teve culpa nos gols, né? E participou, está até melhorando um pouco essa questão da saída de bola com os pés e tal, está arriscando os passes. Estou achando que ele foi um dos caras que mais ganhou pontos e mais ganhou terreno aí nesse período aí de vitórias do Flamengo com os reservas, né? Dá nota 7 para ele.
Eu concordo contigo. Ele fez uma defesa muito bonita, né? Que na transmissão disseram que ele espalmou para frente. Espalmou para frente coisa nenhuma, ele espalmou para o lado. Só que a bola caiu no pé de um jogador do Grêmio e foi bloqueado e conseguiram evitar o rebote, né? Mas eu achei que ele foi bem. Só que os gols realmente não tinham o que fazer, nenhum dos dois gols, né?
Não.
Então, eu acompanho o teu 7, nota 7. Rodinei, essa figuraça!
Bom, errado é quem escala, né? Vamos dar uma reserva, vamos dar uma, digamos, um crédito aí, ou o benefício da dúvida, para saber o que aconteceu com o Mateuzinho ou com o Isla, para o Rodinei jogar. Se for a opção do Renato, aí é brincadeira. Para jogar contra o Ferreirinha, botar o Rodinei, tudo bem, ele participou do lance do gol, né? Aliás, falha do Rafinha, né? No primeiro gol do Vitinho. Mas ele defensivamente é uma lástima, é um desastre, né? E o Ferreirinha fez o que quis com ele a maior parte do jogo. Foi sempre a jogada individual ali do Grêmio pela esquerda. Rodinei não dá, né? Nota 4.
É, eu vou dar uma nota um pouquinho melhor, porque o lance do primeiro gol foi um cruzamento para ele. Vou dar nota 5. Agora, o que eu achei interessante, quer dizer, interessante, curioso, é que o Mateuzinho não estava nem no banco.
É.
Por exemplo, estava no banco. O Mateuzinho não. Então, eu não sei se, de repente, ou o Mateuzinho ou o Islam estão com algum problema aí e o Renato ficou preocupado. Enfim, Gustavo Henrique.
Ué, salvou aquele lance,
aqui,
né?
Olha aqui, só um instantinho. Oi. Só um instantinho. O Oscar Liberal, num superchat, está dizendo o seguinte. A entrevista, o Renato falou que o Isla sentiu um incômodo. Por isso é que ele não escalou o Mateuzinho. Aí é uma razão aceitável. Então, Gustavo Henrique.
E não deixa de ser uma boa notícia para o Flamengo, né? Embora a gente tenha que reconhecer que o risco do Mateuzinho jogar mal uma final desse tamanho existe porque ele é um garoto. Né? Ele é bem jovem, né? Então, em termos de experiência, o Isla seria mais interessante. Mas agora, em termos de futebol, se o Isla não puder jogar a final e o Mateuzinho entrar com personalidade, jogadores apoiarem ele para que ele possa desempenhar um bom futebol, é até ganho para o Flamengo.
É, eu também acho, Bom, nós temos conversado sobre isso aqui em várias lives, tanto você como eu preferíamos jogar com o Mateuzinho, né? Bom, então voltamos à escalação, Gustavo Henrique.
Nota 7 para o Gustavo Henrique, salvou aquele lance, salvou outras jogadas também, ele jogou bem esse jogo. E é mais uma substituição inexplicável, a menos que daqui a pouco alguém aí coloque também o Rodrigo Caio sentiu, e aí o Gustavo Henrique foi poupado, porque ele pode jogar no sábado e tal, porque fora isso não fazia sentido botar o Bruno Viana.
Eu acho que botar o Bruno Viana nunca faz sentido, seja o que houver. Mas o que eu digo é o seguinte, pode haver aquele raciocínio que eu falei no início, quer dizer, o Gustavo Henrique é a primeira opção de qualquer problema na zaga. O Caio ou o Davi Luiz precisam sair, quem vai entrar é o Gustavo Henrique, porque o Léo Pereira nem vai estar no banco. Né? Aliás, não sei nem se o Flamengo está levando, eu acho que ele está levando o Noga também, eu acho que o Noga está na delegação. Porque o Léo Pereira não está e o Bruno Viana, meu Deus do céu, se o Bruno Viana tiver que entrar na Libertadores, aí é dose. Você deu quanto então para o Gustavo Henrique? Deu 7, né?
7.
Eu acompanho o teu 7. Eu acho que ele salvou um gol. Vou até ser um pouco mais generoso. Vou dar 8, porque aquele gol que ele salvou foi importante. Ali estava 0-0. Se o Grêmio faz 1-0 ali, a coisa podia complicar mais para o Flamengo poderia ter até perdido o jogo. Então vou dar 8 para o Gustavo Henrique. Léo Pereira,
6. Um pouquinho abaixo do Gustavo Henrique, mas também não foi tão mal, não. Lógico que no segundo tempo ali, na hora do sufoco ali do Grêmio, ele ficou sobrecarregado, né? Com o Odinei, com o Bruno Viana e tal, e o Borja lá de centroavante, dando trabalho, ficou mais difícil para ele, né? Mas o primeiro tempo dele foi bom, ele até sentiu ali, depois acabou se recuperando, mas assim, como ele, o nível dele é abaixo do Gustavo Henrique, né? Pelo menos eu penso assim. No nível da atuação foi essa, né? Foi um pouco abaixo do Gustavo Henrique, nota 6.
Eu vou ser um pouco mais generoso de novo. Eu achei que ele fez um bom jogo. E no segundo tempo, quando entrou com o Bruno Viana, eu digo, ai meu Deus do céu. Não, eu acho que pelo lado dele as coisas andaram direito. Né? Embora o gol do Borja, a bola tenha passado por cima dele. Né? E o nosso bravo René, que vai ser o próximo a levar a nota, como sempre chega atrasado. Né? Mas enfim, Léo Pereira, você deu quanto? Você deu 6? Eu vou dar 7 para o Léo Pereira. Agora, René, vamos lá.
Ah, o René não jogou bem, né? Aquele jogo contra o São Paulo foi a exceção que confirma a regra, né? Ele não tá bem, por isso que ele perdeu a vaga, e eu não sei por que eu também, hoje o Renato resolveu ressurgir com ele. Né? Vou dar até 4.
Eu vou dar 3. Eu aí vou ser mais malvado que você. Porque é o seguinte, cara, todo gol que o Flamengo toma com alguém marcando ali pelo lado esquerdo da área, o René tá atrasado. O Borja tava nas costas dele, o Borja passou para fazer o gol e ele ficou olhando para ontem. É muito ruim o René. Nota 3 para ele. Thiago Maia.
Thiago Maia jogou bem de novo, né? Vou dar nota 7,5 para ele. É função dele ali, né? Primeiro volante, ele domina bem, ajuda na saída de bola. É um bom jogador, né? Agora está recuperando o ritmo e tal, ganhou minutos aí. Deve estar com a cabeça melhor, né? Já passou um certo tempo lá dos problemas particulares dele. Eu vou dar 7,5 para ele.
É, eu acompanho o teu 7,5. Eu estou gostando muito do Thiago Maia. Acho que o Thiago Maia, ganhando mais tempo jogando, aí tudo, ele vai brigar por vaga de titular nesse time. Talvez até no lugar do Andréas. Gosto do Thiago Maia. João, então dei 7,5 igual a você, né? João Gomes.
João Gomes nota 6, sem grande destaque, mas também não comprometeu, procurou ajudar ali na marcação, colaborou, lutou, como sempre, né? Entrega nunca faltou para esse garoto. Então, mas assim, tecnicamente não achei que contribuiu tanto assim no meio-campo, não. Vou dar nota 6 para ele.
Eu vou dar 7. Eu gostei do João Gomes hoje. Gostei dos dois, do Thiago Maia e do João Gomes. Então vou dar nota 7 para ele. De quem eu não gostei é quem você vai dar nota agora, Diego.
Diego, coitado. É o problema também de quem escala, né? Poderia montar ali de uma forma diferente, né? Até dar chance para algum garoto, né? Mas não adianta, o Diego tem que jogar. É o xerife do vestiário e tal. O Renato não vai dar essas chances aí até agora, depois da Libertadores. É capaz dele ainda jogar mais algum jogo e tal. É complicado, né? Vou dar nota 3 pro Diego.
Eu vou dar 1. Eu vou dar 1, porque ele não acertou nada hoje. Nada. Impressionante como o Diego. E o pior é o seguinte, é que não dá mais para dizer que foi um dia ruim. Ele vem vindo em dias ruins, jogo após jogo, entendeu? Isso é que é realmente preocupante. Dá até para perguntar por que renovaram com ele, cara. Porque o Flamengo vai ter um jogador durante mais um ano que no máximo vai poder ser usado assim, no Carioca, entrando faltando 20 minutos, 15 minutos. Tá muito mal, Diego. Nota 1 para mim. Kennedy,
nota... participou do lance do segundo gol, né? No contra-ataque e tentou, mas às vezes se enrola também, né? Vou dar 6,5 para ele.
Eu vou dar 6. E só por causa do... Ele brigou muito, isso é importante que se diga, lutou um bocado. E o lance do gol é uma jogada que ele rouba a bola, ele vai, avança, tá? E não foi fominha, tocou pro Vitinho. Vou dar nota 6 para ele.
A boa notícia é que ele não é um Giovani, nem um Pedro Rocha, né? Não vive lesionado como o Pedro Rocha foi no Flamengo.
Pelo menos isso.
E também
é
não é um Giovani que não entrava e não acrescentava nada, né? Ele sempre procura acrescentar alguma coisa, né? Isso é uma boa notícia. Vamos ver se ano que vem ele melhora o rendimento.
Ou até na reta final agora do Campeonato Brasileiro.
Sim.
O Flamengo pode usar, pode aproveitar, ainda mais agora que não aproveitou essa chance de diminuir para o Atlético, pode usar mais o Kennedy. Eu vou dar nota 6. Agora, Vitor Gabriel. Custei até a lembrar quem é que jogou de centroavante. Vitor Gabriel.
Coitado, também é outro que a culpa é de quem escala, né? Vou dar nota 3 também. Tudo que a gente tinha para falar do Vitor Gabriel, a gente já falou, né? E a tendência também é ele não jogar mais, né? Agora o Pedro retomando e tal, vai jogar o Gabigol e o Pedro e ele não vai aparecer mais.
O Vitor Gabriel, cada vez que eu vejo o Vitor Gabriel, eu me lembro da venda do Rodrigo Muniz. Rodrigo Muniz era um jogador que nesse momento poderia estar ajudando mais o Flamengo. Mas enfim, eu acho que ele tem um problema sério de incompatibilidade com a bola. Eu vou dar nota 1 para ele também. E Vitinho.
Vitinho, nota, vou dar a melhor nota para o Vitinho pelos gols, basicamente, né? E pela vontade dele de sempre tentar fazer uma jogada diferente. Numa situação em que está o Diego em campo, que não cria absolutamente nada, você tem que contar com o Vitinho, porque ele é o cara que vai tentar um drible, vai tentar um passe diferente, vai tentar surpreender o adversário. Enquanto o Diego não faz nada que surpreenda, não arrisca nada, o Vitinho é o contrário, ele erra muito, acaba irritando um pouco, mas ele está sempre tentando e acabou fazendo 2 gols, né? Por estar sempre tentando, estar sempre buscando, ele acabou fazendo os 2 gols e eu vou dar a melhor nota para ele. Para mim, ele foi o melhor do Flamengo, vou dar nota 8.
É, eu acompanho até 8. Na nossa enquete também ele está ganhando disparado como o melhor do Flamengo. Vou dar nota 8 para ele, ainda que ele tenha tomado muitas decisões erradas durante o jogo.
É, mas caramba, não teve foi lá um grande destaque, né, Renato?
Não teve. É. Agora, eu quero dar nota para... Não é nem dar nota, eu quero que a gente comente Arrascaeta e Pedro, que foram as boas notícias. Entendeu? Como é que você viu o Arrascaeta e como é que você viu o Pedro?
Achei o Arrascaeta mais solto, mais desenvolto em relação ao jogo contra o Internacional, que era natural e foi por isso que ele entrou, né? Exatamente para pegar mais cancha, pegar mais ritmo, né? Se fosse um músico, seria, né, um saxofone, seria embocadura, né? Pegar o hábito de jogar, as suas jogadas e tal, dentro do jogo, né? Então, eu achei muito positiva a entrada dele, ele teve aquela chance ali, aquela finalização, perdeu, mas ele teve a confiança de tentar, e isso foi muito bom. É uma esperança para essa final de Libertadores, começando, entrando no segundo tempo. Foi bom ver o Arrascaeta de volta, né? Mas a gente não pode deixar de questionar, né? Lesão de grau 2, previsão de volta em 15 a 20 dias, ele ficou 48 sem jogar. E isso vai ter que ser cobrado lá na frente e um eventual título da Libertadores não pode soterrar isso em relação ao departamento médico de fisiologia do Flamengo. Já era para ele estar jogando, ó, há muito tempo e já com um ritmo de jogo muito melhor para essa final da Libertadores.
É, eu também concordo com você. Eu fiquei com uma apreensão num único lance, não sei se você chegou a reparar. Uma bola que foi esticada para ele, para a linha de fundo, quer dizer, bem em direção à linha de fundo, que ele ameaçou dar um pique, mas aí ele, no final ele desacelerou. Eu espero que ele tenha desacelerado só porque ele sentiu que não chegaria na bola. Naquele momento eu fiquei com medo de alguma coisa no músculo. Mas depois desse lance, em outras jogadas, ele continuou se movimentando de uma maneira normal. Tá? E para mim é a grande nota da noite, né? O que eu daria 10 hoje? A volta do Arrascaeta e do Pedro. E o Pedro, da mesma maneira, me parece que está bem desenvolto, tá? E vai ser importante. É um reserva importantíssimo, né? O Flamengo passou a ter dois reservas importantíssimos, né? O Pedro e o Michael. E o Vitinho passa a ser ali o terceiro zagueiro, o terceiro reserva, tá? Que pelo menos de vez em quando faz gol, como fez hoje, né? Bom, André, alguma consideração final? Já estamos...
Renato Gaúcho, nota 0.
Ah, claro.
Nota 0. Claro. Ó, eu vou abrir mão, vou dar nota 0 e só não vou ser leviano aqui. Mas numa mesa de bar, eu diria para você o que eu penso do que aconteceu hoje lá em Porto Alegre. Mas aqui eu não vou falar porque a gente está aqui trabalhando como jornalista.
É, eu também dou nota 0. Porque eu acho que, primeiro, a escalação foi tétrica, né? Foi uma escalação assim, tipo, não quero ganhar esse jogo. Segundo, depois foi aquela coisa, ih, estou ganhando esse jogo, então vou piorar ainda mais a escalação. A entrada do Pires da Mota, para mim, é absolutamente impossível de explicar. E aquelas cenas dele com o Cortez na beira do gramado e com o Mancini antes do início do jogo, são cenas... Vergonhosas. Não, não adianta dizer que, porque foram meu jogador no Grêmio. Não pode, estava rodando a bola. Assim como eu estou lendo agora aqui no GE, só para a gente encerrar, imagina, o lateral, o Rodinei estava conversando com o Renato Gaúcho e com reservas, enquanto os jogadores do início do Gaúcho estavam iniciando o jogo após o segundo gol rubro-negro. E aí saiu logo depois o gol do Borja. Era um clima de festa, né? Vamos combinar, né? Era um clima de festa. Não, não dá para. Então, 0, Renato Gaúcho. 0, repetidas vezes 0. É isso, André. Estamos já com o tempo estourado, como de hábito, porque o papo é bom, a gente vai se aprofundando. Mas vamos terminar
por aqui. E a próxima, hein?
Pois é, rapaz. A próxima é
onde a hora, hein?
Pega, né?
Chegou a hora.
A próxima é que pode ser gloriosa ou pode ser muito triste, né? Vamos ver. Eu ainda acho que o Flamengo tem boa chance. Eu ainda vejo o Flamengo um pouquinho mais tímido que o Palmeiras nesse momento. É isso então, André. Boa noite, obrigado. Boa noite a todo mundo que estava com a gente aqui. Valeu. Até a próxima live, que é a live do ano. Valeu. Tchau.